シビファイアドラゴネロ。Então voltamos com a segunda parte de Dragoneiro. Primeiramente, eu tô embasbacado de quanto eu consigo falar de Dragoneiro. Achei que em menos de meia hora eu ia conseguir dar o preview, o disclaimer e o episódio de origem de zero, né? Mas aparentemente até eu fui fazendo o roteiro aqui do zero e ficou bem extenso. Vamos ver se cabe no nosso formato de drops. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar dessa primeira edição que saiu de Dragoneiro. É aquela que eu comentei no podcast, que saiu em 2007, no Romanzi de Fumetti, que é aquela revista, né, de várias revistas standalone projects, graphic novels, né, que terminam em si próprios, não precisam ir mais pra frente, né, são experimentais dentro da Bonelli Editore. Então ela se chamava Romance de Fumetti Dragoneiro, mas depois, como o Dragoneiro ficou um sucesso, né, eles reprintaram, recoloriram, né, lembrando que os Fumetti são preto e branco. E depois, quando dá muito certo, eles podem até mandar colorir. A que eu me baseei, eu tenho as duas. A que a Mitsu publicou em preto e branco. E a versão colorida que a Bonelli printou lá fora, né? Que se chama Dragoneiro Le Origini. Que é... A coloração é fantástica. Muito massa mesmo. Ter essa nova experiência em colorido. Mas vamos lá. De primeira, a gente vai começar a história com o mago chegando numa muralha ao norte de um país. Então, a gente já tem aí o encontro de Game of Thrones, né, com a muralha de Winterfell, com o Gandalf chegando. Né? Mesma história, o Gandalf... no caso é o Alben, né? Um mago, o Lorizindo, que é bem rabugento, né? Mas enfim, ele vai lá porque ele foi chamado pela Mirva. A Mirva, no caso, é a irmã do nosso protagonista que não apareceu, o Ian, né? E ela não é uma maga, ela é uma tecnocrata. Essa tecnocrata eu já comentei que é aquela galera que se veste com um couro preto, um pouco Matrix, um pouco steampunk, porque eles usam armas com ali o poder, né, o power deles vem ali realmente da tecnologia, do vapor. E ela é uma tecnocrata, faz parte desse grupo de tecnocratas, né? Eu só tinha visto isso até hoje em Warcraft, tá? Warcraft tinha lá os anões que eles partiram para a tecnologia, né, em vez da magia. E no mundo medieval, eu só fui ver no Warcraft. Eu acho que o One Piece, ele flerta, né, com tecnologia, mas o One Piece eu acho que não vale. O mangá japonês é muita loucura, então acho que não é meio de comparação, tá? Mas eles foram lá porque a Mirva chamou, porque um dos nebulantes... Nebulante é tipo um balão que fica empinado no céu, que nem uma pipa, e ele serve de vigilância. Então, no Game of Thrones tem aquelas terras desoladas em neve, né? Aqui tem essa terra desolada em deserto. É tudo negro e tudo obscuro, porque tem, sim, uma certa galera ali que é muito mal. Então, esse nebulante tá lá vigiando e ele viu que tinha os obeliscos, que a gente não sabe o que é até agora, que começaram a dropar, começaram a cair, desmanchar, desfarelar e cair. Ela fala assim, pô, tu vou chamar o mago, né? Porque isso aí é coisa de magia. Quando o mago chega lá, a gente tem uma arranha essa questão de tecnocratas versus magia. Por quê? Porque são tecnologia versus magia. Daí o mago fala assim, por que não me chamaram antes? Aí a irmã, a Mirva fala, poxa, é que os caras queriam deixar os magos fora disso, né? Queria resolver por si só. Então ali já vê um embate burocrático, embate político. Se você acha que não tem política em HQs, vai se fuder. Mas tem um embate político dessas duas guildas, né? A tecnocracia e a magia. Mas enfim, como ela é irmã do protagonista, a gente já imagina que ela é um pouco mais além da caixa, né? E daí decidiu chamar o mago, que é amigo da família de Walben, né? E ele faz uma magia ali que ele consegue ver além do alcance.
Thunder, 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 cat, veja além do alcance.
E ele consegue ver que realmente esses obeliscos estão rachando e caindo. Sem falar que durante a noite dessas ruínas levantou um ser dracônico, esquelético e negro. E foi lá atacar a muralha. E para matar essa porra só conseguiu dar um jeito com magia. Aí o mago ele explica, ó, isso aí, esses obeliscos que estão caindo, são selos. Muito tempo atrás, os dragões, junto com os humanos e magos e elfos, né, uma aliança total ali, a gente sacrificou vários dragões e esse sangue de dragão é o que sela o mal para longe desse mundo. Os demônios ficam no reino deles e não vêm mexer aqui no nosso reino. E agora esses selos estão caindo e é por isso que a gente viu em primeira mão um demônio atacando aqui a gente. A gente vai ter que fazer uma coisa, gente. Não vai ficar assim. E termina, né, esse prelúdio que ele falou, vou ter que chamar alguém, né? Que seria o irmão da protagonista ali, né? O Ian Aranil. Então a gente volta, né, pro real protagonista, né? Ele vive com o Gamor, que é o orc, né? A identidade de orc aqui é aquela identidade que nem do Warcraft, que nem do D&D, que é o orc verde, né? Lembra o orc verde? Então é aquela identidade de orc, tá? Um pouco mais parruda, mais brucutu e verde, né? Então aqui no Dragoneiro é a mesma identidade. Visual, pelo menos, né? Tem uma cena ali que o Bilbo tá contando... O Bilbo não, né? O Ian. Ele tá contando umas histórias pras crianças. E tipo, e quando o sol nasceu? Que nem o Bilbo tava contando no primeiro capítulo do Senhor dos Anéis, né? A história que ele derrotou os três trolls, né? Então, puta, é toda hora uma referência escancarada na sua cara que os caras estão homenageando D&D, estão homenageando Caverna do Dragão, Game of Thrones, Senhor dos Anéis, tudo quanto é RPG em geral, tudo quanto é isso tem uma referência ali escancarada. Tipo, não é impossível você falar que é cópia, porque os caras estão falando, ó, a gente tá mexendo com tudo, tá? Então, e tem uma cena engraçada que chega o mensageiro, né, e chega na casa lá e ele abre a porta e tem um orc, né? Um orc gigante e de óculos. lendo um livro. Me lembra muito realmente o Fera do X-Men, né? Que é aquela imagem de uma besta gigante, mortífera, só que de óculos lendo. Meio que no semblante de um cara inteligente, né? Isso quem notou foi o chapéu do Presto lá, né? Sigam o canal dele, ele tem uns comentários muito bons de Dragoneiro e de qualquer HQ. Então é bem engraçado esse primeiro embate, assim, que o cara vai tentar achar o batedor e encontra um orc lendo. E ele vive lá com o Ian. Mais pra frente, neste volume mesmo, vai contar um pouco da história deles. Que é que eles se encontraram quando eles eram duas crianças, né? Vivendo ali na mesma região. E que eles se encontraram quando crianças. Eles sabiam, né, do preconceito que tinha com as raças, né? E decidiram guardar isso para eles e cultivaram essa amizade ao longo, escondido de todos e longe de qualquer preconceito, né? Mas isso é contado, né, mais além, eu que estou adiantando aqui, porque o jeito de contar Bonelli não é linear. Ele conta quando, assim, quando for propício. Não é tipo, eles jogam a história na sua cara. Eles contam, tipo, acho que é bom contar agora, sabe? Ou esse personagem aqui que você está vendo não sabe dessa história, então a gente vai contar para ele, não para você que está lendo. Então, isso é muito, 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 muito bom. Bem estilo Hellboy também, sabe? Ah, ok. Então eles recebem, né, o aviso que tá tendo uma coisa muito ruim acontecendo lá no norte. E é para eles encontrar o Alben, né, o mago, ali no Lago Silencioso. Água, como é que é? Lago Sem Vento. Lago Calmo, alguma coisa assim. Que é um grande lago. É tão grande esse lago que eles chamam ele de oceano. Né? Um oceano no meio do país deles. Tem um lago gigante lá que você consegue navegar por dias dentro dele. E é para eles encontrar lá, porque eles vão numa ilha que fica dentro desse lago gigante. Então os dois saem. É, ele fala até pro Orc, ó, não é uma missão de batedor. Então, né, isso aqui é uma coisa mais pessoal, você não precisa ir. Aí você fica, puta merda, então, né, mais pra frente a gente vai ver uma missão de batedor. E agora é uma coisa até standalone project, side quest. Mas enfim. Então enquanto eles estão viajando, a gente vai pra outro lugar que é um pouco a leste ali. É o Alben, ele tá sozinho agora viajando. Ele vai até uma barragem e lá tem um monastério. Olha só, um monastério de monges, mulheres que lutam com armas de projéteis e lanças e às vezes tem um poder. Por quê? O Alben, ele é de uma ordem de magos, os Luresindos. E tem uma outra ordem de monges. Essa ordem de monge eu lembrei muito dos monges do D&D, que é esses caras que são porradeiro e alguns usam lanças, né? E eles têm uma ligação forte com a religião. Aqui é muito semelhante, só que são essas mulheres fortonas, vestem essas roupas longas, parecendo uma tipo um hábito de freira, tipo uma batina, tipo um manto, tipo, né, tá, tem um monte de coisa misturada ali, inclusive as burcas, né, do Oriente Médio, tá tudo misturado nessas monjas porradeiras, né, e essa ordem de monjas, só de mulheres, jurou proteger a ordem dos Luresindos, dos magos. Então quando um mago vai entrar numa missão, ele vai lá e fala, eu preciso de uma monja para me proteger. Porque o mago geralmente é velho, decrépito, fraco, só que muito poderoso, e ele precisa de músculo. Então essa ordem vai suprir o músculo dele com essa monja. E isso é muito doido, porque ele chega lá, tem essa mulher, que é uma monja lá, e ele vai levar ela para ele. E quando o ritual é ela tirar a roupa, ficar nua, passar por um laguinho, e quando ela emerge do outro lado, de cara com o mago fala, agora você é minha, e ela fala, eu sou sua, me dê meu nome, porque minha vida começa agora. Ou seja, ela treinou a vida inteira dela para servir esse mago. Quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, dependendo de quem tá escrevendo isso, pode dar uma merda sem tamanho. Mas eu vi que os caras, o Stefano e o Vietti e o Luca Enoch, eles sabem o que estão escrevendo, eles querem, né, chocar com os rituais, não com nada muito pesado ou doentio, tá? Porque, por exemplo, a grã-mestre, né, a freira-mestre desse lugar, era uma que protegeu o álbum no passado. E depois que ela concluiu a missão, ela volta pra esse convento e treina essas feiras porradeiras. Ela é que treina agora, ela é a grã-mestre, ela treina mais pra servir os Luresindos, né? De tão, como ela fez bem o trabalho dela, né, ela volta com prestígio, né, pra servir mais. Então é uma coisa muito doida e ele sai com ela de lá, né? Ele tem uma guardiã agora. Eu vou parar aqui um pouquinho pra falar desses grupos. É muito grupo. Tem essas guardiãs que me destruiu com a cabeça, assim, né? Uma coisa muito doida. É tipo a guarda negra lá de Winterfell, só que pior, assim. Tem, e falando em Winterfell, né, tem a guarda vermelha, que é esses caras que só vestem uma armadura vermelha e fica lá na muralha. Só não tá muito desenvolvido ainda, mas eu acho que tem coisa ainda pra desenvolver desses caras, né, que ficam só na muralha e vestem vermelho. Tem os tecnocratas, né, já falei, né, os Matrix, aí, steampunk. Tem os batedores, né, que são esses caras aí que a gente vai ver mais pra frente, né, mais especificamente no volume 5 do Dragoneiro. A gente vai saber tudo sobre os batedores. Tem a Ordem dos Lorezindos, né, que são os magos. Tem as tribos, né, não é só raça, tem tribo diferente de orcs, tem tribo diferente de elfos. Tem muita coisa, é um mundo realmente recheado de coisa. Então, voltando para a história. Enquanto o está sendo viajado, a gente vê uma figura realmente se movendo nessas terras escuras ao norte, né? E lembra que eu falei que tem umas figuras obscuras? Isso, então, tem esse cara que parece um mago do demônio ali, e ele encontra esses seres que parecem assim orcs cinzentos, zumbis, sabe, e que andam meio que numa patotinha meio robótica e muito estranha, sabe. Eles estão lá, a gente tem um olhar sobre eles, a gente fala, meu Deus, essa terra aí, que provavelmente vai ser o final da história, tem muita coisa escrota acontecendo lá, sim. E daí a gente vai pro onde eles encontram com o Albin, né? Lá eles encontram um pântano cheio de almas penadas de uma batalha antiga, né? Então, alô, Senhor dos Anéis, de novo, estamos aqui, né? E lá eles vão porque eles precisam da última gota de sangue de dragão para fazer um novo selo, né? Porque os obeliscos anteriores eram sangue de dragão. E aqui temos a última sangue de dragão que sobrou no reino. Então o Albin vai usar dele para fazer mais um selo, né? Para impedir esses demônios de andar na nossa terra. E cara, aqui foi quando eu falei, Dragoneiro é diferente. Eu tô na página aqui do, deixa eu ver, 110, né, do volume. E nessa 110 eu falei, essa obra é especial. Por quê? Eles chegam lá e vê que a guarda, ó, mais um grupo, tem a guarda, puta, eu não peguei o nome da guarda que guardaria o sangue de dragão, mas tem um nome também, ou seja, outro grupo. Mas eles vê que todos eles foram chacinados. Os demônios chegaram lá e mataram todos. O problema é que eles estão parados na posição de morte. Quando eles morreram pelos demônios, é como se o tempo parasse. Ele ficasse, sei lá, parado de pé, morrendo, né? Tanto os demônios quanto os homens estão parados, o sangue voando, assim. E é uma cena tão doida, né? Que é uma morte tão doida, que onde o tempo para e você fica morrendo para sempre. Nossa, isso para mim foi, assim, de uma criatividade tremenda. Então tem todo um cerco ali, né, de buscar isso, os demônios já estão lá. Então tem uma porradaria franca muito bacana, tecnocrata atirando, mago também atirando, mas com raio, os nossos heróis passando espadada e machado, bababá. E eles falham miseramente, porque o demônio consegue destruir a última gota do sangue do dragão, né, impedindo os planos. Disso forma um obelisco ali que não serve pra nada, mas daí o Albin, desse obelisco, pelo menos consegue enxergar, né, o que tá acontecendo. É um mago que ele mesmo derrotou, sei lá, 50 anos atrás, muito tempo atrás, e que agora voltou dos mortos ali, mais poderoso, e ele quer isso mesmo, ele quer destruir os obeliscos pra tocar o terror. Ele é mais demônio do que humano hoje, né, e agora ele quer tocar o terror, né. E a partir daí, a nossa história, ela vai se dividir um pouco, né? Mas agora a gente vai parar por aqui. Tem muita coisa para falar nesse volume. E, meu Deus, Dragoneiro é recheado de coisa e recheia esse podcast. Pra vocês terem noção, cada um vai para um lado do reino, né? O mago vai pro oeste e o Ian vai pro leste. Então tem muita coisa para ser falada e a gente vai terminar por aqui e a gente continua numa próxima, assim, na parte 2. Então é isso, a gente se vê lá.